um aliado para quem quer deixar de fumar. Um tratamento com pulsos magnéticos que estimulam determinadas regiões cerebrais. É uma técnica conhecida como estimulação magnética transcraniana, um procedimento não invasivo que usa, né, pulsos para estimular e alterar a atividade de áreas específicas do cérebro. Um uso clínico já autorizado pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento, por exemplo, de casos de depressões, de alucinações em esquizofrenia, planejamento em neurocirurgias, também utilizado para tratamento de obesidade. E agora a gente vai entender melhor o alcance dessa técnica para deixar de fumar. Essa luta contra o tabagismo, que não é fácil, todos sabemos, é uma situação, né? Muitas vezes o sujeito tenta diversas vezes largar o vício e volta ao vício, porque é bastante difícil tratar esse problema. E vamos ouvir a doutora Jaqueline Scholz Issa, que é médica cardiologista do INCOR, pioneira nessa comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco no Brasil, realizado com apoio da Organização Mundial de Saúde. Já lida com o assunto há muito tempo, né, doutora Jaqueline? Bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal da USP.
Muito obrigada, um prazer falar com vocês, sempre um prazer estar falando da nossa universidade e das nossas pesquisas e o que está sendo feito para poder ajudar de fato a população.
Evoluiu bastante o auxílio da medicina para quem precisa deixar o vício de lado, esse vício no tabaco. A gente sabe como é difícil para as pessoas. E eu comecei, eu destaquei logo esse tratamento com, me parece o que há de mais moderno, se não estou enganado, essa técnica. Eu gostaria que a senhora explicasse.
Então, na verdade, essa técnica ainda está em estudo. Ela tem uma expectativa que, como é um estudo, ela é cego. Então, tem pacientes que vão receber o estímulo verdadeiro e tem pacientes que vão receber o estímulo que a gente chama chau. Ou seja, o procedimento não vai ser feito de fato. É uma forma de você comparar o método ativo, ele é mais eficaz na cessação do que o que seria o braço placebo, essa intervenção placebo. Uhum. Então, esse estudo é pioneiro aqui no Brasil, esse estudo já está sendo feito em Israel e nos Estados Unidos, e nós somos um centro, sem parceria com a neurocirurgia, com o psiquiatra Dr. Marcolin, que tem uma grande experiência já em estimulação, mas para tratamento de quadros de bipolaridade e quadros de depressão. Então, agora a técnica está sendo testada, ela é diferente dos outros, da outra técnica, porque a estimulação é profunda, mais profunda. E qual seria o mecanismo de ação? Através desse campo magnético, seriam liberados os mesmos neurotransmissores relacionados ao prazer e bem-estar que a nicotina libera. E com isso, as pessoas, são 6 sessões consecutivas, sendo que são diariamente, de segunda, durante as 3 semanas, são 3 semanas consecutivas, depois é uma vez por semana, até completar 6 sessões. E as pessoas que param de fumar depois recebem um estímulo de reforço mensal até completar 6 meses. Então, a ideia é que isso, pelo menos de cada 10 pacientes que recebam o grupo ativo, tenha uma eficácia esperada de 40% a 50%, que hoje o tratamento antitabaco com medicamento, né, que você falou que evoluiu muito. No começo nós tínhamos só os adesivos, depois veio a bupropiona, depois em 2007 já veio a varenicina e hoje a gente combina esses medicamentos e obtém taxas de sucesso muito otimizadas. Uhum. Então, se esse outro método vier, ele pode vir a somar no sentido de que um paciente que tenha restrições ou contraindicações a algum desses medicamentos possa eventualmente se beneficiar disso. Mas ainda é um estudo, a gente até quer convidar as pessoas que queiram, os voluntários que queiram participar. Eles podem ligar aqui no INCOR para verem se tem um perfil. A gente vai avaliar se eles podem entrar no estudo.
Uhum, muito bom. Olha, muita gente está nos ouvindo. Deve estar interessada em participar deste estudo e ver o alcance do benefício dessa técnica. E é interessante também porque ela não é invasiva. A pessoa não sente nada. Não dói.
Não,
como é que
não
funciona?
O estímulo é como se fosse até um pica-pau batendo na cabeça, né? É um pulso, a sessão demora em média 25 minutos, você faz um pulso de 30 segundos que dá essa sensação de bater, tem um intervalo, depois começa de novo, como se fosse um pica-pau batendo na cabeça. Essa é a única sensação, porque eu mesmo fiz o teste, né, para poder falar para as pessoas como é, né?
Claro,
então,
claro.
Então, essa é a sensação. Claro que tem contraindicações, por isso que a gente vai avaliar as pessoas que podem ou não podem fazer, que são 4 pessoas que têm histórico de convulsão e epilepsia, realmente não podem fazer, porque o estímulo pode desencadear um foco. Quem tem problemas auditivos, como zumbido no ouvido, barulho no ouvido, também a técnica não é indicada. E essas são as situações principais. E dor de cabeça frequente também não é, a técnica não é indicada para essas pessoas. Mas, no geral, a gente faz uma avaliação e realmente a restrição é muito pequena. Uhum. Então, essas situações mais pontuais e específicas.
Há diferenças entre homens e mulheres mais velhos ou mais jovens?
Pra parar
ou por gênero?
Tomar?
É, para essa Sim. dificuldade em abandonar, Sim. em lidar com o vício?
Basicamente, o que a gente percebe é que são as pessoas que têm doenças crônicas. Por exemplo, se teve um infarto, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou mesmo tem uma doença neoplásica, um tumor, uhum. e ainda continua fumando, a gente pode estar diante de um indivíduo com alto grau de dependência, com muitas vezes quadros de depressão associado, muitas vezes não diagnosticado, né? Então, essa presença dessas situações associadas é que faz com que a gente tenha que ampliar o arsenal terapêutico. Então, por exemplo, na hora de tratar um indivíduo como esse, você imagina que o fato de você adoecer, ele tem uma taxa de cessação ao redor de 50%. É como gravidez. É. Metade das grávidas param de fumar, a outra metade não. Então, por que que a outra metade não para? E a mesma coisa, a mesma pergunta é, por que que a outra metade que teve um infarto, teve um derrame cerebral, diagnosticou um câncer, metade para, metade não para? Essa outra metade que não para, exatamente é o perfil de pacientes que nós tratamos. É porque a dependência é muito maior. E aí a necessidade, e aí tem outras situações envolvidas, onde a nicotina, ela entra na vida do indivíduo como antidepressivo, ansiolítico, e ele percebe claramente que no seu dia a dia, no seu cotidiano, a droga tem essa função. E a privação disso, para ele, é como se ele não pudesse viver sem aquilo. Então, há necessidade de uma intervenção que atenue todos esses sintomas, que ele se adapte bem à vida, porque senão acontece que nem você mesmo mencionou. O indivíduo até para de fumar, é comum nas internações, mas muitas vezes 2, 3, 4 dias depois da alta, ele já está fumando. Por quê? Porque a sensação que ele tem psíquica e emocional, de abandono, vamos dizer assim, é pior que o medo da morte.
E volta desesperado, né? E às vezes fuma mais do que...
escondido.
E sabe, é aquela... doutora Jaqueline, toda a história, né? A maioria sabe que faz mal. Mesmo Sim. sabendo que faz mal à saúde, né? Já tem até pesquisa mostrando isso. Eles sabem, não é uma Sim. questão... Ah, não, Sim. não é, é uma doença, ela age...
Então, mas sabe o que, que eles falam pra gente? Porque a gente é que tem um ambulatório pós-alta de infarto, né? Eles viram e falam pra gente assim, doutora, se eu não fumasse, eu ia ter outro infarto. A sensação do estado emocional é tão grave da abstinência...
A dependência.
Que gera irritabilidade, ansiedade, um desconforto total, né? Que para ele a sensação clara é que se ele não fumasse, se ele não se aliviasse, ele ficaria tão alterado do ponto de vista emocional que ele ia ter outro evento cardiovascular. É assim mesmo que eles falam, né?
Que coisa, né?
Porque a sensação que ele tem é real. Ele não está imaginando, ele está sentindo. Então, a gente tem a sensibilidade, eu acho que essa é a nossa grande virtude, né, aqui no nosso ambulatório, é de saber que as pessoas têm essa dificuldade e falar, não, eu estou aqui para te ajudar, eu sei que é difícil, mas com certeza com a intervenção, o paciente realmente amplifica as taxas de sucesso. Nós também temos um protocolo aqui hoje, que seria como o tratamento evoluiu, que é de genética, também a gente está convidando as pessoas a participar. Todo mundo liga no 2661-5592. Onde hoje a gente já pode ver a característica genética mais favorável. Existem dois medicamentos por boca, né? Um chamado vareniclina e outro chamado bupropiona. Qual a diferença deles? A vareniclina é muito mais cara que a bupropiona, mas com essa possibilidade de você fazer o perfil genético, você pode otimizar o tratamento escolhendo o que for melhor para cada paciente de forma individual.
Isso também é bem moderno, né? Bem atual isso.
Exatamente. Então, esse protocolo também é inédito no mundo. Essa é uma contribuição aqui do INCOR, o Departamento de Genética, né? Onde a gente, onde nós descobrimos esses dois marcadores, um para bupropiona e outro para vareniclina. A gente espera que isso possa, esse protocolo, uma vez finalizado, está em andamento, são 300 pacientes, nós já temos 100, né, fazendo o protocolo, possa, de fato, mostrar que essa pode ser uma técnica adequada. Se colhe o perfil genético do paciente e prescreve a medicação em função do resultado mais favorável.
Ou seja, para uns serve o medicamento, para outros a estimulação. Você tem que ver exatamente o que é que responde melhor, né? Qual é o tipo de terapia que pode responder melhor para cada um. Não tem um modelo certo para se acabar. Não, você tem que adaptar às necessidades de cada um, à resposta de cada organismo. Eu acho que é isso que a gente está dizendo aqui, né?
Exatamente, e assim, o bom é que são perspectivas, assim,
claro,
ou seja, opções,
claro.
Né? Não fica só em uma coisa, eu acho que essa é a grande é a grande possibilidade, você melhorar o arsenal terapêutico e cada vez mais mostrar para o fumante que ele não está sozinho.
Eu acho que essa tem que buscar ajuda.
Porque antigamente as pessoas... E ainda tem muita gente que tem esse ranço, esse pensamento equivocado e arcaico, né? Assim, eu paro de fumar quando eu quero. Quando você vai querer? Quando a doença chegar? Né? Então não precisa ser assim. Muitas vezes as pessoas esperam que algo de grave aconteça para que seja o principal fator motivacional. E a gente está aqui para dizer que dependência à nicotina existe, a dificuldade de cessação ela existe, mas que a gente tem condição de um indivíduo superar, mesmo que ele não tenha necessariamente nenhum motivo imediato para parar de fumar, né? É, na prevenção, na, antecipando tudo isso, né? Uhum. Então isso que é legal.
É, porque a gente sabe das consequências, das graves consequências que o vício prolongado no cigarro pode trazer para a saúde, né? A associação direta, as pesquisas já mostraram com o tipo de câncer de pulmão, de garganta, isso tudo já está muito comprovado, a gente tem que prevenir, como a senhora disse, tem que ter, o bom motivo é não ter nada por enquanto, nenhuma doença, exatamente para começar. Além de outras técnicas que falamos aqui, tem o tal do adesivo, que para muita gente funciona, para outros não tem resposta quase que nenhuma, né, doutora? Mas para muita gente funciona, né, o adesivo?
É, geralmente pacientes com um grau de dependência não tão elevado do sexo masculino, porque você falou de gênero, as mulheres têm muito comportamento de usar a nicotina como redutor de tensão. E como o adesivo de nicotina não tem essa possibilidade de ser tão intensivo, para as mulheres muitas vezes deixa a desejar, mas para os homens que não fumam mais de 20 cigarros muitas vezes usam e se beneficiam do tratamento. E como eu falei, nós aqui praticamente hoje nem usamos adesivo, porque
não
a nossa
mais.
População é muito dependente, então a gente sabe que na escala de eficácia a gente vai preferir os medicamentos mais potentes, que aí são aqueles dois que eu mencionei, ou a bupropiona ou a varenicrina, muitas vezes é a combinação dos dois, e às vezes você tem que usar, e essa é a grande novidade, vamos dizer assim, a possibilidade de você usar um outro medicamento para o humor, ou um antidepressivo, um remédio para ansiedade. Por quê? Porque a nicotina tem essa característica de, para muitas pessoas, atenuar essa condição do psiquismo, do estado de estresse. O cara não levanta, né? E fala, eu parei de fumar, tô triste, né? Eu prefiro voltar a fumar e viver feliz, não sei quando eu vou morrer, do que morrer nessa condição de tristeza e melancolia que ninguém suporta.
Claro.
E por isso as recaídas são tão frequentes, né? E por isso a necessidade do acompanhamento. E uma coisa que é legal do tratamento tabagismo é que ele é temporário, né? Você tratar uma pessoa por 3 meses e libertá-la do cigarro é uma coisa maravilhosa. Eu costumo dizer, não tem nada mais eficaz em medicina do que você oferecer um tratamento para o paciente parar de fumar. Porque ele é temporário, os pacientes se libertam da dependência e com o tratamento adequado ele previne ganho de peso, previne quadros de depressão e ansiedade que fatalmente farão com que eles voltem a fumar. Então a importância do acompanhamento, não só do uso da medicação.
E três meses, a senhora não está falando de 1 ano e meio, 2 anos, está falando de 3 meses. Se você fizer um tratamento efetivo, você pode deixar de fumar. E aí quem deixa de fumar, relata a maravilha que é isso, né? As pessoas se sentem muito melhores, então tem que ser um estímulo também. Saber que sem o cigarro sua vida vai ser muito, mas muito melhor. Precisa ter coragem de começar e pedir ajuda para esse tratamento.
Isso.
Vamos só repetir, doutora, para a gente encerrar.
Tá.
Quem quiser buscar e participar dessas pesquisas, vamos repetir o telefone.
Vai. É o 2661. 5592. E também tem o 3067. 0400.
A todos os interessados em participar dessas duas possibilidades, essas duas formas de tratamento, essa técnica e também a outra medicamentosa para largar o vício do cigarro. Você pode começar hoje, daqui a 3 meses, estar livre, né?
Ah,
a medicina tem isso em mãos hoje para oferecer, isso que a gente está tentando destacar aqui para você. Com a doutora Jaqueline Scholz Issa, que é médica cardiologista do INCOR. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? E essa mensagem de otimismo aí, com dados, baseada em dados, em estudos, de que é possível largar sim o vício.
Muito bom, eu que agradeço, viu? Muito obrigada.
Obrigada, até uma próxima oportunidade, bom dia.
Bom dia.